Nós estamos batendo um papo com jornalistas, editores de política, de jornais, blogs e sites de Cascavel sobre a corrida eleitoral. Lembrando que Cascavel terá 4 candidatos a prefeito nas eleições de 6 de outubro. Jornalista Paulo Alexandre, ele é editor-chefe do Jornal Paraná. Paulo Alexandre, obrigado pela presença. Bom dia.
Bom dia, Zé. Bom dia a todos os ouvintes da CBN. É um prazer e um desafio falar sobre política, né? Já é um desafio falar sobre política, né? E falar depois aí de professores como o Jairo e o Mano fica um pouquinho mais difícil, mas vamos lá, né?
Você está nesse grupo seleto, acompanha a política em Cascavel, atuando como jornalista desde a década de 90?
Olha, mais precisamente desde o final da década de 80, né?
Mais tempo ainda.
É, um pouquinho. Já são 34 anos de profissão, né?
É de Cascavel? Nasci em Cascavel ou veio?
É, eu sou, como eu costumo dizer, eu sou cobra criada, né? Nasci em Cascavel.
E como que surgiu esse caminho para o jornalismo?
Olha, é uma história interessante. Eu tinha dois amigos, né? Saudosos amigos, o Marcos Souza e o Gerson Souza, que trabalhavam, começaram a atuar no antigo jornal Paraná Oeste, que era um jornal semanário da Folha de Londrina, aqui em Cascavel. E naquela época, em 89, precisava-se de um diagramador. Era aquele profissional que ainda atua hoje, é um profissional importante dentro do jornalismo impresso, para trabalhar. E eu fui lá, me candidatei, gostava muito de matemática, que era essencial a questão da matemática, e fui lá, me candidatei, aprendi e comecei a trabalhar. E aí, né, tinha a sucursal da Folha de Londrina e a redação do Paraná Oeste, né? Nós tínhamos lá o Jair Costa, tinha o Paulo Pegoraro, Helene Turcatel, fotógrafos eram o Chico Tebaldi, o Edson Mazeto, toda essa turma aí. E aí, o Jean Paterno, que é uma figura conhecida e muito querida aqui do jornalismo de Cascavel, tinha acabado de gravar, junto com o Bugarelli e a turma lá, o primeiro LP do Ecos da Tribo. Uhum. E ele chegou num dia na redação, falou pro nosso chefe lá, o Paulo Pegoraro, que ele ia viajar em turnê com a turma e pediu as contas. E ficou mais uma semana e o Paulo olhou para mim e falou: quer tentar entrar para essa área da redação aqui, já que você já está na diagramação? E eu falei: não, vou tentar. E como eu brinquei antes, né, estou tentando até hoje.
Já passou por vários jornais, Gazeta do Paraná, você teve lá mais de 10 anos, né?
Eu passei
como editor-chefe.
Eu passei pela. Depois que eu saí da Folha de Londrina, eu trabalhei no Estado do Paraná.
Estado do Paraná,
por um
jornal
bom tempo,
bastante,
né?
Lido, né?
O nosso Estadão aqui do Paraná, na época. Tive uma passagem rápida pela Gazeta do Povo. E aí também, mais agora recentemente, eu fiquei praticamente 12 anos como editor-chefe da Gazeta do Paraná e agora estou no Jornal Paraná. Trabalhei também no Jornal Tribuna com o Fernando Fontana, amigo aqui da casa, né?
Uhum. Fui diretor da Rádio Comédia durante um bom tempo.
Exatamente.
E como que você vê, antes da gente entrar nessa parte política, aproveitando essa sua experiência também, hoje o jornalismo, o jornal impresso, por exemplo, o online, está tudo muito presente, o rádio também, né? Está aqui, ó, você está visualizando ali, a gente está nas plataformas digitais, a internet veio com muita força, né? Como está o digital hoje, o jornal?
Olha, Zé, é um assunto tão vasto quanto complexo, porque o jornalismo, a essência do jornalismo não muda. Ela é a mesma independente da plataforma. Seja rádio, televisão, internet, jornal impresso, a essência do jornalismo é a mesma. É trabalhar com o fato, é trabalhar com a verdade, é trabalhar com a apuração da informação, é com responsabilidade. A internet ajudou muito, popularizou muito, muitas coisas. Mas da mesma forma que ela ajudou, ela trouxe um ingrediente ruim, que é a irresponsabilidade. Né? Hoje eu vejo, e a gente comenta muito isso na redação, nós temos profissionais com conhecimento muito raso e com postura muito rasa pela facilidade que a internet e a velocidade que a internet traz. Então, da mesma forma que é um instrumento poderoso de informação, de romper barreiras, o digital trouxe essa fragilização da informação. Então a informação ela fica muito frágil devido a essa pulverização da fake news, né, que são as a mentira, né? A gente colocou fake news aí como um nome bonitinho, mas a mentira, né? Você trabalha com a verdade e com a mentira. Então você tem que fazer essa seleção, esse filtro, e a internet acabou trazendo essa fragilização. E aí tem uma outra situação também, que hoje todo mundo é, eu brinco, é cientista político de plantão, né? Todo mundo tem a sua visão, defendo, e acredito que é algo que a gente tem que trabalhar muito, que é a liberdade de expressão, que é a oportunidade de todo mundo participar de todos os processos, mas a irresponsabilidade que a gente vê correndo solto aí na internet também traz muito prejuízo.
Infelizmente tem essa parte, agora cabe a cada um fazer aí análise, né, e recorrer aos veículos oficiais. Então sempre a gente orienta para acompanhar num veículo oficial, seja ele o Jornal Paraná, o Jornal Gazeta, rádios, Rádio CBN, Rádio Comé, enfim, outros veículos. O veículo oficial, ele tem uma responsabilidade muito grande, não é? E se ele andar também na contramão, vai ter lá a sua credibilidade ameaçada.
Exatamente, esse é o ponto que eu ia abordar. A credibilidade do veículo de comunicação, ela é construída ao longo dos anos, né? A Rádio Colmeia tem uma credibilidade construída há décadas. O Jornal Paraná tem a sua credibilidade construída e ratificada. O Paraná tem uma história de 48 anos. Então, não nasceu ontem, tem raízes na cidade, tem uma penetração e essa responsabilidade, e faz parte da história da cidade, né? A Colmeia, hoje a CBN também, o Jornal Paraná e outros veículos mais tradicionais de Cascavel, eles fazem parte da história, então tem a sua credibilidade. E quando uma informação é veiculada na CBN, uma informação é veiculada na Colmeia e em jornais como o Paraná, ela ganha uma força, né? Isso é importante.
Vamos falar sobre o pleito. Estamos com o Paulo Alexandre, editor-chefe do Jornal Paraná. A gente pôde acompanhar as convenções, vocês lá no Jornal Paraná também, divulgando cada passo, cada decisão. E chegamos a esses quatro candidatos: a professora Lília do PT, Renato Silva do PL, Márcio Pacheco do PP, Edgar Bueno do PSDB. E agora essas candidaturas, elas depois da definição nas convenções partidárias, as agremiações têm até o dia 15 de agosto para registrar os nomes na Justiça Eleitoral, alguns já até registraram. Como que você vê esse desenho, esse cenário, esses quatro postulantes? O que que a gente pode esperar do pleito, Paulo Alexandre? O que que você particularmente espera? É uma eleição diferente se nós compararmos, por exemplo, com 2020, quando já tínhamos o prefeito Paranhos reeleito antes na cabeça de todo mundo, né? Era uma aclamação. Hoje a gente vê que é diferente. Nós tínhamos 8 candidatos, né? Vários candidatos que fizeram menos de 1%.
2020 foi um ano diferenciado também, porque nós estávamos aí naquela situação delicada da pandemia, né? A gente não pode esquecer disso. Então, a disputa eleitoral de 2020, ela foi diferenciada. E naquela oportunidade, apesar de 8 candidatos, a população de Cascavel não quis, preferiu manter o que já estava. O prefeito Paranhos vinha de um primeiro mandato muito bom, com uma boa aceitação, com obras realizadas, com uma boa projeção, e enfrentando a pandemia, que Cascavel enfrentou de uma forma, vamos dizer assim, muito positiva. Não foi fácil para ninguém aquele período, e o período eleitoral de 2020 foi diferenciado. Para esse período agora, para esse pleito, a gente tem aí 4 propostas bem distintas, né, Zé? A gente tem a professora Lilian, do PT, uma proposta totalmente diferenciada do que a cidade viveu nos últimos mandatos. Nós temos o Renato Silva, que representa a continuidade, a manutenção do bom governo Paranhos. Nós temos o Pacheco, que traz com ele, né, a bandeira do Pacheco, é uma bandeira de renovação, né? Ele tem falado isso, tem pregado isso. E nós temos o Edgar Bueno, que é uma quarta proposta, que é a aposta na experiência de alguém que já foi prefeito por 3 mandatos, né? Então nós temos, eu como eleitor, eu vejo que a gente tem uma possibilidade muito boa de fazer comparações e de observar com muito cuidado a performance e o desempenho de cada candidato e ver, temos uma condição de escolha um pouquinho mais aprimorada, pode ser um pouco mais aprimorada do que foi 2020, né?
E a composição desses grupos, por exemplo, a professora Lília tem a Mônica Silveira do PCdoB como vice, a chapa ela conta com duas federações, uma composta por PT, PCdoB e PV, aí a gente visualiza três partidos, e a segunda pela rede PSOL, aí já vamos para cinco partidos, não é? Inclusive é a primeira vez na história que uma chapa é composta por duas mulheres. Aí a gente vai lá para a chapa do PL, Renato Silva. O vice, Mecabô, Henrique Mecabô, do Novo, tem PL, Novo, PRDB, PSDB, Agir e Republicanos. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pacheco, PP, vice Fernando Mantovani, do MDB. Então, além do PP, tem o MDB, o Podemos, o Avante, o PMB, o Edgar Bueno, que tem como vice uma mulher, a Sueli Frari, do União Brasil. Então tem PSDB, União Brasil, aliás tem a federação, né? PSDB Cidadania, União Brasil, PDT, Solidariedade, PSB e PRTB. A gente vê que os partidos foram bem distribuídos, digamos assim, não tem aquele candidato ou aquela candidatura que tem um partido, apenas um partido, ou de repente um outro partidinho, Nanico, junto, né? Distribuiu melhor esse ano?
Olha, a gente tem aí cenários bem, bem claros, né, Zé? A professora Lilian, ela representa a esquerda de Cascavel e era natural que esses partidos, né, a federação ali, estivessem juntos. Ela representa um projeto político-ideológico muito claro, muito distinto. Então, não há nenhuma surpresa em relação à professora Lilian e os partidos e a composição que ela fez. Já o Renato, o Edgar e o Márcio mexeram bastante, foi muita articulação, muita... porque o perfil não são tão diferentes assim, politicamente falando, né? Se você fizer uma análise desses grupos, você tinha grupos que em determinado momento estavam junto com o Edgar, hoje estão com o Renato, você tinha grupos que estavam junto com o Paranhos e o Renato e hoje estão com o Pacheco. Então, realmente, esses três grupos, mais especificamente, houve uma articulação e aquela coisa, as peças do tabuleiro foram sendo articuladas e se chegou a essa composição depois de muita negociação. E quando a gente fala sobre articulação política, toda ação sempre vai provocar uma reação. Então, se a gente retomar aí as ações mais recentes aí do grupo liderado pelo Renato e pelo prefeito Paranhos, que se movimentou, articulou e trouxe, por exemplo, o Rômulo Quintino, que estava com o Pacheco, naturalmente, quando isso aconteceu, o grupo do Pacheco fez essa outra mobilização, essa outra articulação, que acabou culminando com o Mantovani e o MDB, com todas as suas particularidades e peculiaridades ali formando. O ex-prefeito Edgar Bueno, como eu até concordei com a análise do Mano, o ex-prefeito Edgar Bueno faz política 24 horas por dia, 7 dias por semana. E apesar de ter ficado fora da disputa em 2020, ele nunca deixou de estar se articulando. Então ele conseguiu, dentro da sua experiência, da sua maturidade política, reunir esse grupo para essa nova disputa. Então, são articulações normais, naturais. Eu vejo algumas pessoas até demonizando essas questões de articulação, mas isso faz parte do jogo político, isso faz parte da articulação política, né? E, em última análise, bem simplista, faz parte da democracia, né? Os partidos se alinham, se ajustam e mais ainda, a disputa municipal ela tem muitas particularidades que não se aplicam à disputa estadual e nacional, por exemplo, né? Cada município tem sua realidade.
E essa movimentação toda, difícil fazer uma leitura de quem saiu perdendo, quem saiu ganhando nesses grupos, e a gente só teria, evidentemente, clareza depois do pleito, ou é possível visualizar assim, olha, esse grupo saiu melhor com essa articulação?
Eu pela análise que eu faço e pela leitura que eu vim fazendo ao longo desses últimos meses, eu acredito que os grupos se acomodaram conforme as suas possibilidades. É natural que um grupo que esteja na prefeitura e que tenha alinhamento direto com o governo do estado, como é o caso do prefeito Paranhos e o grupo que ele lidera hoje, é natural que ele tenha muito mais poder de articulação do que um grupo de oposição, de um grupo que está começando a se formar, né? Então, acho que todos eles tiveram seus lucros, né, nessas articulações, e naturalmente todos eles tiveram seus prejuízos também. Ninguém vai sair 100% com lucro 100%, né, nessa articulação. Sempre há, mesmo se você pegar, por exemplo, vamos ver o caso do MDB. Todos têm olhado com muita atenção para o MDB. É um partido com militância histórica em Cascavel, assim como é o PT. Tanto o PT como o MDB têm militância histórica, são partidos mais históricos em Cascavel. Se você pegar a eleição de 1992, por exemplo, você vai ver que o PT teve eu até trouxe os números, naquele pleito de 92, o pessoal mais antigo vai lembrar, eu só tinha 20 anos naquela época, não sou tão velho assim, né? Mas o Tolentino foi eleito com 34 mil votos, o Hernano Pudel, que era o PT naquela época, fez 20 mil, e o Edgar Bueno já trabalhava na política e buscava a prefeitura de Cascavel, fez 17 mil, e ainda teve o Arnaldo Curione com 12 mil. Então, são militâncias históricas, né? Você veja que o PT e o PMDB, lá em 92, disputaram a prefeitura. Então, são grupos bem organizados, têm os seus problemas normais, os seus rachas, as suas dissensões, têm, mas são grupos históricos. Então, o MDB, o Batatinha, que é uma sumidade, né? Fez aí uma votação histórica em Cascavel, é presidente do MDB, mas declarou, por uma questão que já foi amplamente divulgada e debatida, apoio ao Renato. Mas o vice do Pacheco é o Mantovani, que é do MDB. Então, tem um racha aí, pode sentar, e há um racha, mas os dois têm ganharam alguma coisa com isso. Da mesma forma, acabaram perdendo. Então, eu vi o Jairo falando aqui que muita coisa a gente só vai poder saber depois que finalizar a contagem dos votos mesmo.
É igual comentário de futebol, a gente imagina que tem que trocar esse, trocar aquele e tal, mas no final do jogo aí fica claro, né? Para quem entende também, porque para quem não entende daí também ele não consegue fazer a leitura, mesmo depois. De repente aquela peça seria de fato importante, aquele atacante, mas ele entrou, mas ele não correspondeu, não é? O treinador trabalhou durante a semana, mas na hora H lá ele não correspondeu. Tem várias mensagens aqui, o Martins está nos acompanhando, o Fabrício, o Carlinhos, muito obrigado, o Josias também nos acompanhando. O Maurício tem uma perguntinha aqui, daqui a pouco nós vamos aos estúdios da CBN São Paulo, mas a gente retorna aqui com o Paulo Alexandre. Vamos colocar essa aqui, ó. Sou assinando o Jornal Paraná. Diz pro Alexandre que ele é muito bolsonarista. Quem está falando isso? Nilson José, você é muito bolsonarista?
Olha, eu não defendo bandeira partidária e nem candidato. Não tenho candidato de estimação. Mas eu posso e me classifico como conservador. Uhum. Então, e aí a linha editorial do Jornal Paraná é uma linha conservadora. Então, a análise do leitor, ela é livre, ela é respeito. Eu recebo muitas ligações durante a semana lá de pessoas que gostam do Bolsonaro, de pessoas que não gostam do Bolsonaro, mas o jornal tem uma linha. Nós trabalhamos com a verdade e somos críticos em algumas situações ao governo Lula, né? Uhum. Mas é uma questão sempre com muito respeito e com muita responsabilidade. Nós nunca avançamos a linha ultrapassando o respeito e a responsabilidade. Sou conservador, sim. Sou família, amo o meu país e trabalho sempre com a verdade.
Nós vamos agora aos estúdios da CBN São Paulo com o repórter CBN As Notícias do Brasil e do Mundo. Lembrando que estamos conversando nessa série de entrevistas com jornalistas, editores de política aqui de Cascavel, de jornais, blogs e sites sobre a corrida eleitoral. São 4 candidatos a prefeito nas eleições de 6 de outubro e tem perguntas aqui de ouvintes sobre a continuidade dos trabalhos. Cascavel tem se destacado nesses últimos anos, tem avançado. A gente já falou por aqui que isso é resultado de um conjunto de fatores, não é? Mas é importante que quem esteja no executivo possa ter eficiência para abertura, para investimentos. E o prefeito Paranhos, no entendimento da população, teve esse desempenho que tem uma aprovação de mais de 85%. Mas ele não vai ser mais o prefeito a partir do ano que vem, não é? Já foi reeleito. Vamos com as informações do Brasil e do Mundo, já voltamos.